Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Que bom estar com você toda semana. No programa passado, falamos sobre sua família pode ser melhor. E hoje eu, Dora Bumilcar, recebo para uma conversa franca, Kali Magalhães. E o nosso assunto? Do palco para a prisão. O livro da editora Esperança. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Gostaria que contasse um pouco sobre você, Kali.
Boa tarde, Dora. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E então, eu sou inglesa, sou a filha amada de Deus, né? Em primeiro lugar, sou missionária e eu sou mãe de dois meninos, né? Jovens. O mais velho tem 20 e o mais novo tem 18. Eu moro na Zona Oeste. Eu sou apaixonada por chocolate.
Uau.
Amo chocolate. E é uma coisa engraçada que aconteceu quando meus filhos eram pequenos. Eles falavam: mãe, quanto você ama nosso? Eu falei: olha, eu amo primeiro Deus, depois chocolate e depois vocês, tá? Uau. Mãe, como assim? Não, brincadeira. Mas eu gosto muito de chocolate. É.
Muito bem, e eu vou dizer pra você, eu li o livro numa sentada, você vai gostar demais. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Kali, que prazer ter você aqui. Eu queria que você respondesse esta pergunta. O que trouxe você para o Brasil? Conte um pouquinho sobre a sua história.
Então, Dora, quando eu me converti em 1991, eu sabia que eu ia servir a Deus num outro país, numa outra nação. Mas eu não sabia onde. Então, eu sempre orava e pedia para Deus me mostrar. E foi em 1994... que eu estava no meu quarto na Inglaterra lendo uma revista evangélica sobre crianças em situação de rua em São Paulo. E a matéria foi muito forte. A matéria explicou como as crianças vivem nas ruas, como elas são tratadas e elas são enxergadas como um problema. E também o que mais me pegou foi quando explicou que muitas vezes elas dormem embaixo das ruas, nos túneis, nos esgotos, e que nos enchentes de verão morrem afogadas. E isso causou uma coisa dentro de mim, tipo, de falar: Deus, não, é impossível que isso está acontecendo. E eu comecei a chorar, e por semanas depois eu chorava, e eu comecei a falar para Deus: o Senhor quer que eu vá para lá? Eu não sei nada sobre Brasil, não falo português, mas se o Senhor quer que eu vá, então eu vou. E tem uma história no meu livro sobre como Deus realmente confirmou o chamado, que foi muito, muito lindo. E então, em 1999, eu vim com duas malas e eu comecei a trabalhar numa favela. Como eu falei, eu não falava português. Os homens solteiros na favela falaram para mim: você é casada? E eu falava: sim, eu estou muito cansada. Ai, eu errei tanto. Mas eu realmente senti que Deus me chamou para cá.
E a Associação Águia? E que tipos de projetos desenvolve? Porque você é presidente hoje da Associação Águia. O que é isso?
Então, é uma... Eu chamava ONG, agora chama OSC, Organização Sociedade Civil. E é uma organização que trabalha na Fundação Casa com os adolescentes, também com as mulheres na cadeia semiaberta. E estamos começando um novo projeto com os servidores do sistema prisional também.
E você também foi professora do curso Perdão e Justiça Restaurativa na Penitenciária de Parrilheiros, em São Paulo. Explica pra gente o que é exatamente isto.
Então, quando eu comecei a trabalhar na Fundação Casa com psicodrama, eu descobri também sobre justiça restaurativa. E eu queria me capacitar, então eu fiz um curso no CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, em Capão Redondo. E eu fiz o curso de justiça restaurativa e foi tão impactante que no final eu falei, eu quero usar este curso, quero aprender mais, quero usar com os adolescentes. E o pastoral carcerária, eles faz este curso. Então eu juntei com eles e eu trabalhei com duas freiras e eu ia toda semana para a cadeia lá de Parelheiros para fazer o grupo. Então eu fiz 6 grupos e normalmente eles trabalham com mais ou menos 20 homens ou mulheres e eles trabalham toda a parte de olhar para dentro para ver por que eles, né, faz essas coisas erradas, de trabalhar toda a bagagem, de trabalhar o perdão, a raiva, tudo. É transformacional, é fantástico.
E Kali, nós temos algumas participações e a Poliana, que está aqui no estúdio, vai ler para nós.
Boa tarde, Dora. Boa tarde, Kali. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, a gente tá aqui com várias participações, Dora.
Uau!
Agora eu vou ler a mensagem do Elias Goulart, de Paranavaí, no Paraná. Ele mandou várias fotos pra gente, falando que ele tá na estrada, no caminhão. Pelas fotos que eu tô vendo, assim, da altura, ele tá no caminhão, tá na estrada, e ele diz assim, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estou na estrada ouvindo vocês atentamente, agradece pelo tema que vocês estão abordando aqui. Ele está ansioso para poder começar a ouvir mais e aprender mais sobre o tema. A Helenise Marques também dá o boa tarde dela, diz que gosta muito do programa, está acompanhando aqui com a gente. O Odair Mendes, ele fala assim, programa com a Dora Bonilca, entrevista será muito especial. Ele fala que a esposa dele é conselheira tutelar e se depara com muitas vezes com menores desajustados, sem amparo Uau. Familiar, precisando que a sociedade os recupere. E nada como os sentimentos de Jesus, ele diz, né? Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele cita esse versículo e aí ele fala, o Odair Mendes Ferreira, de São João Nepomuceno, Minas Gerais, ouvindo a Rádio Transmundial nas Ondas do Amor. Daqui a pouco eu trago mais.
Muito bem, e eu queria que você contasse como é esse trabalho da Fundação Casa. E Kali, em algum momento trouxe medo para você?
O trabalho que nós fazemos na Fundação Casa é com oficinas de psicodrama. Nós também fazemos atendimentos individuais com os adolescentes e nós acompanhamos os adolescentes depois, quando eles saem e voltam para suas famílias. Então, o psicodrama é um método incrível, porque nós colocamos eles em cenas de assalto, cena de sequestro, cena do dia da saída deles, quando eles voltam para a família de novo. E eles têm que entrar não só no papel dele, mas o papel da vítima, a família da vítima, a mãe deles, o policial, o filho deles. Então, quando eles se colocam no lugar do outro, parece que cai a ficha. E eles entendem as consequências, né, dos atos infracionais. Então, o psicodrama é uma ferramenta incrível, junto com a justiça restaurativa, né, que nós usamos, para ajudar esses adolescentes.
Então, você não tem medo?
Não, não tenho medo, porque eles recebem nós com tanto amor, tanto respeito, porque nós explicamos para eles na primeira sessão, este não é um curso, este é o começo de uma amizade, e nós queremos andar com vocês, de mão dados, ajudando vocês a não reincidir. Nosso alvo é que vocês não saiam daqui e vão para a cadeia, para caixão, mas que você tenha uma vida restaurada e um futuro diferente do que você já viveu.
E esses projetos auxiliam somente os menores infratores ou também trabalham com suas vítimas?
Então, nós não trabalhamos com ciclos restaurativos, não. Gostaríamos, mas através das cenas, nós damos oportunidade para os adolescentes entrarem, né, no papel das vítimas. Nós fazemos uma sessão onde cada adolescente tem que trazer uma vítima e, de repente, eles não sabem o que vai acontecer. Eu entro no papel de uma facilitadora de um grupo de apoio para vítimas de crimes. E eu falo, então nós vamos ouvir de cada um de vocês. E eu olho para cada um que agora está no papel da vítima, não está mais no papel de adolescente menor infrator. E ele tem que falar o que aconteceu naquele dia, quando eles colocaram arma na cabeça, que hoje ele tem ataque de pânico. Ele mesmo tem que dar voz, assim, e é fantástico. Depois eles falam para nós, eu nunca pensei nas minhas vítimas, agora eu não paro de pensar. E é assim que ajuda eles a saírem desse ciclo de violência e crime e para ter futuros brilhantes.
E como a família destes jovens infratores participam do processo de recuperação destes menores?
Então, o trabalho com a família é muito importante, porque não é só o adolescente que precisa ser tratado, a família também. Muitas vezes o problema nem o adolescente, o problema é a família. Então nós ajudamos a família, nós acompanhamos. Às vezes a mãe perdeu todos os documentos no incêndio, na comunidade, os filhos não estão matriculados na escola. É uma coisa tão simples, você chega lá, leva ela, as crianças, para poupar tempo, tira foto de todo mundo, faz os documentos e de repente semana que vem ela está trabalhando e as crianças estão matriculadas na escola. Então às vezes é uma coisa tão simples assim que pode fazer toda a diferença. A outra coisa é que tem muita causa de menino de extrema pobreza. Então, quando ele chega em casa, ele chega de chinelo, muitas vezes sem cueca, ele não tem aquele tênis que ele deseja, ele não tem trabalho, ele não tem dinheiro. Então, ele não vai colocar um terno e arrumar um currículo, ele vai sair para roubar. Porque ele vê os irmãozinhos com fome. Então, se nós podemos ajudar, levar uma cesta básica, levar um apoio por um certo tempo até ele se organizar, ele não precisa sair para roubar. Então, é uma série de maneiras de ajudar.
E, Kali, vamos falar um pouquinho sobre a Kali escritora. Como surgiu o livro Do Palco para a Prisão?
Então, ainda estou me acostumando com esse título de Kali escritora. Então, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro. E só que toda vez que eu ia pregar, falar em conferências, em igrejas, todo mundo falava, Kali, você tem que escrever um livro, você tem muitas histórias e você tem que escrever um livro. Então eu comecei a orar, falar, Senhor, eu não sei muito bem como escrever um livro, mas eu vou tentar. E foi escrito em inglês primeiro, foi publicado ano passado na Inglaterra e foi traduzido para português e este ano foi publicado em português.
Nós temos mais participações aqui e a Poliana vai nos dizer.
Oi, Dora, tem mais participação sim aqui. A Elis, ela é de Santos, aqui em São Paulo. Ela descobriu a rádio ontem e tá amando a programação. Obrigada pela tua participação, Elis. Vamos lá com o Cacildo. Ele também está participando com a gente aqui. Ele diz, louvado seja Deus, privilegiados somos nós. E ele agradece a tua vida, Dora. Agradece a Deus pela tua vida. É o pastor Marcos Ribeiro. Melhor, pastor Marcos de Ribeirão Preto.
Ribeirão
Preto. Ele colocou assim, boa tarde, Dora e Kali. Meu nome é Marcos Garcia. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém, em Ribeirão Preto. Aqui realizamos vários trabalhos sociais, fazemos culto na Fundação Casa, trabalho com moradores de rua e também temos uma creche com cerca de 225 crianças. A igreja fica entre algumas favelas e, pela graça de Deus, várias crianças têm tido um encontro real com Cristo. Que lindo,
fantástico,
né?
Fantástico.
E ele fala assim, já pegamos inclusive algumas crianças da creche brincando de PCC. Falou que isso é bem triste, mas assim, várias crianças que eles trabalham já se entregaram a Jesus. Deixa eu ver, tem mais participação aqui. A Cleide, Daqui a pouco eu leio da Cleide, porque a Cleide mandou uma carta.
Olha, e vou interromper, mas a Kali também costuma dar o depoimento dela nas igrejas. E se você quiser entrar em contato com a Kali, aqui tem um telefone, 0-11-999-352-828. Repetindo, 11-999-352-828. E ela tem também o Instagram, Kali, _, Magalhães. Isso mesmo, quer convidar a Kali? Ela vai aí na sua igreja dar o depoimento dela. Muito legal. Pode continuar, Poliana.
Estava escrevendo aqui. A Cleide mandou assim: como podemos ter a certeza que os reeducandos na prisão estão tomando decisões acertadas quanto a seguir a Cristo e nunca abandoná-lo? Ela faz essa pergunta e complementa. É muito comum ouvirmos relatos de pessoas que se convertem na prisão e, quando em liberdade, voltam para a vida antiga cometendo crimes novamente, porque não receberam o apoio fora da prisão. Então, ela quer saber como é que funciona isso. Para os nossos ouvintes conhecerem melhor a Cleide, ela trabalha com os alunos do curso bíblico para presidiários aqui da rádio.
Olha,
pergunta difícil. Muito boa pergunta. Porque muitas vezes pessoas presas ficam na igreja, né? Usa até a igreja talvez para esconder, para ficar um pouco melhor na cadeia. E quando sai, volta à vida normal. Então, é por isso que nós acreditamos que nosso trabalho é muito importante. Porque a pessoa precisa trabalhar toda a bagagem, toda raiva, vingança, os hábitos, as maneiras de agir, de reagir, tudo que levou aquela pessoa para a cadeia. Não é suficiente só ir num culto e aceitar Jesus. Tem que trabalhar toda a bagagem também. Então, isso é muito, muito importante.
Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta. Qual é o sentimento de ver o livro pronto, Kali?
Foi um sentimento muito, muito diferente. Quando eu enviei a primeira versão para meu editor da Inglaterra, eu apertei o botão, né, send, e eu senti como se fosse um parto. Foi muito interessante. Eu estava nascendo um bebê. E a alegria no dia que eu recebi, né, pelo correio a versão em inglês que foi mandado para cá, eu abri, foi uma emoção muito, muito grande. Então, bem diferente de qualquer outra experiência que eu já tive.
Agora, eu li o livro, então eu queria que você contasse um pouquinho sobre a frustração que aconteceu em, tipo, deixar de dançar, em virtude da saúde. Como
tá,
foi
então,
isso para você?
Então, eu tive um problema com minha coluna. Meu sonho era ser bailarina e até dancei para a rainha da Inglaterra.
Oh, uau!
Então, eu estava trilhando esse caminho e, infelizmente, tive um problema sério com minha coluna e eu tive que parar. E foi muito difícil, mas, na realidade, não foi um acidente, né? Não foi uma coisa que aconteceu de repente. Eu já estava com dor, já estava, né, sentindo que talvez eu não ia conseguir ser profissional mesmo. Então eu fui, né, aceitando e fui no caminho de teatro, porque eu queria continuar né, neste mundo. Eu não queria, não podia ser mais bailarina, mas eu podia ser atriz, né?
E de atriz ao Brasil.
Isso.
Como missionária. Uau! Você esperava o impacto que seu livro está tendo na vida das pessoas?
Então, eu orei muito, Dora, porque eu queria muito que as pessoas leiam este livro e sejam impactadas, sim, para ficar mais perto de Deus, para ficar mais apaixonado por Jesus, para sentir chamado para missões. Mas eu acho que não imaginei que ia ter o impacto que estão tendo. Com crianças também, crianças lendo. E eu tive um menino da Inglaterra com 10 anos, ele chorou tanto quando ele leu o meu livro sobre as crianças de rua e tudo, e ele organizou para fazer uma entrevista pelo Zoom comigo, para ele perguntar tudo que ele queria perguntar sobre o livro. Então, essas coisas me agradam muito, porque imagina se uma criança, né, servir Deus com a vida dela através do meu livro, imagina o privilégio disso, né?
É verdade.
Então, estou muito feliz.
E qual é a receptividade dos adolescentes nas suas oficinas?
Então, eles reagem muito, muito bem. Eles gostam, né, de participar, e eles gostam das atividades, tudo, as rodas de conversa. E nós temos adolescentes que estão bem, que estão trabalhando. Tem um rapaz que fez a faculdade e tudo, e eles vão lá conosco para fazer palestras. Então, quando os adolescentes ouvem essas histórias de meninos que era igualzinho a eles, né, na Fundação Casa, e hoje eles estão bem, nós temos lista de espera para nossas sessões. Então, isso é um privilégio muito grande.
Muito bem, Poliana, temos mais participações?
Temos sim, Dora, temos sim. Na realidade, tem várias pessoas que estão participando e já estão vindo com outras perguntas. Onde adquirir o livro? Como é que faz para encontrar? Se a missionária pode ir na igreja? Pediram para repetir número de telefone para poder fazer uma visita para trazer a mensagem, né? Então já vou jogar essa daqui, que já responde várias que a gente está tendo.
Muito bem, então já fala para não acabar o programa. Daqui a 6 minutos acaba o programa.
Tá, então pode fazer contato comigo através do Instagram, que é Kali, Cally_Magalhães. Tem o site da Associação Águia, que é www.associaçãoaguia.org.br, sem acento. E também o meu WhatsApp, que é código 11 999 35 28 28. Vocês podem entrar em contato comigo, posso mandar o livro pelo correio. Também você pode comprar através da editora Esperança e também pela Amazon.
Muito bem, está resolvido. E se você quiser a Kali na sua igreja, ela vai. Bom, estamos terminando. E qual foi a reação dos seus filhos ao verem o seu livro pronto?
Ah, meus filhos ficaram super orgulhosos de mim, né? Eles estão muito felizes, estão me apoiando. Eles carregam as caixas de livros para colocar no carro. Cada evento que eu vou, cada igreja que eu visito, eles me ajudam, né? Então é muito legal.
Existe alguma possibilidade do seu livro virar filme?
Ah, Dora, já assinei o contrato e vai virar filme, sim. Filme longa de cinema. É uma coisa de tipo sonho, você nunca imagina que isso vai acontecer, mas vai acontecer sim. Eu queria ser a protagonista, né? Queria ser eu, mas eu não sou famosa, então tem que ser uma atriz famosa, mas ainda não sei quem vai ser. Tô ansiosa para saber quem.
Dora, a gente tem mais uma participação aqui do Edson. Ele disse que ficou maravilhado com o testemunho da missionária. E o pastor Marcos também está pedindo para a missionária ir lá na igreja dele para poder trazer uma palavra. Mas a gente já passou o contato, ela já falou aqui para os nossos ouvintes, então é só você entrar em contato com ela. E a Ruth Mendes, que entrevista maravilhosa. Deus abençoe a missionária nesse ministério. Abraços a toda a equipe. Ruth Mendes, aqui de São Paulo.
Muito bem, nós vamos dar uma paradinha rapidinha e vamos voltar já já com a última pergunta para a nossa entrevistada.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Kali, se você pudesse descrever numa única frase o seu trabalho, e uma única frase, qual seria ela?
Então, a frase que eu usei para começar o livro vai assim: é impossível uma pessoa mudar o mundo, mas é possível mudar o mundo de uma pessoa. E eu acho que essa é a frase que mais bate no meu coração, de tentar todos os dias ajudar uma pessoa ter uma vida transformada.
E nós conversamos hoje com a Kali Magalhães, ela que é missionária, pedagoga, psicodramatista, escritora e presidente da Associação Águia. Eu gostaria que ela desse a sua despedida.
Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade, muito obrigado para todos os ouvintes, as mensagens, e para quem gostaria de adquirir o livro, espero que vai gostar muito. Entre em contato comigo, por favor, e que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.
Muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber hoje. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Te espero na próxima semana para mais uma Conversa Franca. Nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar. Trabalhos técnicos, Ricardo Santos. E produção da nossa querida Gabriela Gouveia. Então, até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.